Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e hoje eu tô de volta para falar mais uma vez sobre café. A última vez que a gente falou sobre café, eu conversei com a Laísa Ock, que agora não está mais entre nós brasileiros, está morando na Inglaterra, fazendo um super trabalho de sommelier lá. Mas conversamos com a Laís, eu conversei com a Laís, sobre as semelhanças no cultivo do café e da uva, né? O que que acontece quando a gente cultiva uma videira na sombra, o que que acontece quando a gente cultiva um café na sombra, enfim, a gente fez esse comparativo mais a título de produção. E hoje eu vou bater um papo com o Juarez Gomes, que já me segue no Mami, troca informações comigo, aliás, troca informações não, me dá aulas de café lá no Mami. E aí eu convidei o Juarez para finalmente vir bater um papo comigo. Juarez, seja muito bem-vindo ao MamiCast.
Nath, é um prazer estar aqui. Laís é uma querida, é uma grandiosa nesse mundo. E é um prazer estar aqui, depois de anos escutando, estar aqui, né?
Ai, olha, então, a gente teve muitas trocas já no Instagram sobre cafés. Você já me passou a dica de evento que está acontecendo aqui? Olha, de tudo. Então, acho que está na hora da gente bater esse papo. E, por acaso, ontem eu fiz um post de noite sobre... ontem, do dia que estamos gravando, né? Não, né, gente? Não do dia que vocês estão ouvindo. Ontem eu fiz um post sobre sanduíches que eu amo, porque eu amo comida dentro do pão. E aí as pessoas me perguntaram, ah, que vinho harmoniza? Eu disse, bom, sanduíche eu geralmente harmonizo com uma coquinha, né? Uma coquinha gelada, assim, ó, maravilhosa. E acontece muito de eu estar... Eu publicar doces ou alguma coisa no meio da tarde e as pessoas querem saber com que vinho eu harmonizei. E na maioria das vezes eu tô harmonizando é com café. Eu tô comendo doce com café, porque café é a bebida que eu mais bebo. Não é água, infelizmente. Eu confesso aqui que eu bebo mais café do que água. Tô com um copinho de água aqui na minha frente. Tava falando com o Juarez antes. Ele falou, ah, já passei meu café para o nosso papo. Eu disse, ah, eu não passei café porque eu já tomei café antes. Já tô sentindo a ansiedade batendo. Porque sim, o café me deixa ansiosa quando eu exagero. Eu fico sempre dizendo que eu não sinto a cafeína me acordar. Eu só sinto quando ela já tá me deixando louca, assim. Que aí já começou a dar tremedeira. Tava com sono até agora, de uma hora para outra deu tremedeira. Mas, geralmente, eu acompanho lanchinho da tarde, bolinho, doce, um sanduichinho com café. Mas sem nunca pensar. Recentemente, eu fiz um bate-papo sobre água, sobre as harmonizações com a água, sobre água, que tipo de água funciona para que tipo de comida. Enfim, tem muito para explorar. E hoje a gente vai explorar, então, harmonizações de café com comida ou com outras bebidas. Sei lá o que você planejou aí para mim. Mas queria começar perguntando para você o que a gente... precisa prestar atenção no café na hora de pensar em harmonizar. Porque quando a gente fala em vinho, geralmente a gente fala em acidez, a gente fala do peso do vinho, a gente tem que tomar cuidado com o peso do vinho e o peso da comida, o nível de acidez, os taninos, né, que podem causar, são mais amargos, então podem somar o amargor com uma comida amarga também. Geralmente a gente observa esses aspectos. Quando a gente está falando em escolher um café para uma comida, o que que a gente observa?
Nath, eu acho que isso talvez seja uma coisa que eu, todas as vezes que eu vou dar essa aula, eu pergunto para as pessoas o que elas gostam, o que elas consomem com café. E, basicamente, todo mundo dá a mesma resposta. E eu vejo essa resposta até a nível mundo, sabe? A gente, café especial, tem mais ou menos uns 70 anos no mundo. Ele é muito novinho. Comparado com o vinho, né? Ele é muito novinho, então a gente está descobrindo hoje em dia. Então, o que eu sempre falo é na dúvida, testa. Agora, o que a gente deve levar em consideração na xícara, antes da gente falar um pouquinho de comida? São três elementos, na verdade, quatro para mim. A primeira é a paleta aromática, tem que ser uma paleta aromática que te agrade, né? Não pode ter nenhum aroma ali, um pouco de defeito.
O que que seria um aroma de defeito no café, só para a gente ter uma noção? Porque às vezes a gente conversa com o pessoal que está iniciando no mundo do vinho, e eu vou sempre puxar para o vinho, né? Porque é onde está o meu minha expertise. E alguns defeitos, na verdade, as pessoas nem já provaram, só que não são tão desagradáveis a ponto de uma pessoa leiga perceber que aquilo é um defeito. O que que é, então, para o leigo, um defeito comum? Como é que a gente reconhece, assim, só para não precisa aprofundar mais.
A gente vai bater muito papo relacionando um com o outro, mas assim, tipo, a fruta mais passada, sabe? A fruta
Cansadona já.
podrinha, assim. Ou uma acidez mais acética de vinagre, a gente tem que tomar uma atenção com elas.
A cor chega a mudar no defeito, a cor do café?
Não. É sim, não, né? Depende da torra. Se for um problema de torra muito escura, aí sim.
Aí
Aí
o
você vai ver.
defeito vai estar na cor já.
É. Mas, assim, olhar um café como você está vendo o meu aqui e falar que
Difícil
ele tem um
saber.
defeito é muito difícil. É mais na prova mesmo.
Tá.
E aí a gente tem que prestar atenção em duas coisas. Assim, corpo, que é um pouco diferente, o corpo do café e do vinho. A doçura. Café naturalmente doce. E a sua acidez. Se você tem esses três pilares bem preservados na xícara, quer dizer que você tem um bom café ali. Ponto. Como você geralmente relaciona no mundo do vinho, uma coisa que eu sempre me pergunto, e eu estava me perguntando um pouquinho antes, é a seguinte: café é um aroma terciário, né? A gente vai, é um pouco difícil, mas se você pega uma taça de oloroso, você vai achar um arominha ali de café. Se você pega um Bordeaux velho, vai ter um arominha de café ali. Só que é um aroma que demora a aparecer, né? Então, eu vejo que quando aí a gente parte para o café e tem uma paleta aromática completamente diferente. E as pessoas estranham muito essa paleta aromática do café. Uma vez, há 2 anos atrás, eu fiz uma viagem para Paris e para título de conhecer a cidade e ver a cena de café da cidade. Era muito engraçado de ver que em volta das cafeterias tinham lojas de queijo, lojas de embutidos, e dentro das cafeterias servia muito bolo de limão, cookie. E eu falava assim, mas aqui não está acontecendo ainda também. Se aqui não está acontecendo, como que eu posso cobrar isso
No
da
Brasil,
frente do Brasil, né?
exato.
Só que eu tenho uma coisa comigo que todo mundo sabe as harmonizações de café. Todo mundo conhece elas. Mas você precisa que alguém venha e te conte que ela dá certo. Então aí eu te pergunto, o que você acha que combina com café? De vida.
Então, ó. Eu falei o que geralmente eu consumo com café, geralmente é só a minha raiva mesmo. Às vezes eu consumo com pãozinho, um bolinho de tarde. Mas, já que você tocou nesse assunto de Paris, das lojinhas de charcutaria e queijo ao lado, isso me fez lembrar que este ano, pela primeira vez na vida, eu pedi um coado e veio na minha xícara, no meu pires, ao invés de uma bolachinha, um quadradinho de queijo. E eu fiquei apaixonada, era um Minas mais curado, aqui na Mercê, na Mercê, no centro de São Paulo, e foi um dia normal, fui pedir um cafezinho coado, sem pedir, e eles trazem com queijinho, e eu disse, eu nunca tinha visto servir queijo com café, provei e disse, nossa, faz todo sentido este queijo com esse café,
Não é
e dá
maravilhoso?
vontade de mandar embora, ó, se vier biscoitinho amanteigado, manda embora e me traz um queijo. Que o biscoitinho amanteigado só me empapuça e o queijinho, assim, ó, deu um up no café. E eu fiquei
Ele
um
faz
pouco.
uma
Foi ali que me
fatia,
fez
né?
pensar um pouco mais nisso, né? No, tipo, quanto dá para explorar ainda que a gente não.
Sim, totalmente. A harmonização que eu acho que o mundo inteiro vê. E acho legal a gente falar sobre ela, é o chocolate com café. Eu vou ser muito honesto com você, tem muitas frentes novas, tem muitos estudos legais até que eu já vi em feiras, só que eu não consegui fazê-los. Então, para mim, assim, falando straightforward, o chocolate se beneficia do café, só que o café ele dá uma perdida na doçura. O corpo dele abaixa um pouquinho, o chocolate gosta do tostado, do caramelado que o café dá para ele.
Porque
Então não é uma proporção perfeita.
o chocolate acaba ficando mais gostoso, menos enjoativo, mas o café se perde, é isso?
Exato. Agora, o queijo para o café, ele é a harmonização que eu faço em aula, todo mundo fala assim. Cara, eu nunca pensei nisso. E eu falo, mas você nunca comeu pão de queijo e tomou café? Então, é um pouco disso, assim. As harmonizações, elas meio que A gente já conhece algumas, tá? Que eu vou te falar agora. Bolo de milho com café.
Amo. Eu acho que bolo de milho e café coado é a coisa mais casinha, conforto, quero criar vacas e ter minha horta e da vida, assim.
Fazer meu bolinho e fazer meu café
Exatamente.
ali,
E
né?
vou aprender a fazer crochê agora. É isso.
Pamonha, tudo que é de milho, na verdade. Tudo
Tem
que é de
algum?
milho combina muito bem com café.
Não fazia ideia.
É. Inclusive, uma coisa que é legal da gente, uma vez a gente fez essa harmonização, que era um café que tinha nota de bolo de milho. Então, café com nota de bolo de milho, a gente serviu o bolo de milho
Ai, não,
junto.
aí faz todo sentido.
Faz todo sentido, né? Queijo, eu acho que o único queijo que não dá bom é o azul.
Ah, mas aqui também é um queijo que é difícil dar bom com alguma coisa, assim. Ele tem alguma. O queijo azul é para mim, pelo menos, eu acho que ele é muito cansativo, à exceção daquelas harmonizações perfeitas. E não, quando eu digo harmonização, não é nem com alguma bebida, pode ser a mistura alimentar mesmo. O queijo azul com alguma comida específica que vai ficar muito bem ali, porque no geral ele rouba
Ele
tudo, né?
fica meio sozinho, né?
É, no, ele rouba tudo, ele toma conta de tudo. É tipo. Nada a ver com o assunto, eu sou contra esse ingrediente, tá? Já deixo claro que sou contra esse ingrediente, mas eu vou usar ele a título de explicação. É tipo azeite trufado. No momento que ele entrou num prato, esquece os outros ingredientes. Todos eles vão ter azeite trufado. É, toma conta, né?
Sim. Mas assim, queijos quase todos. Um que eu gosto muito. Pessoalmente falando, é um queijo de cabra com café. Com
Nossa!
expresso.
Nunca fiz essa combinação.
Tente um expresso e um queijo de cabra.
E eu sou fã de queijo de cabra, hein? Pra mim, queijo de cabra fica bem em tudo. Nossa, que delícia.
Você vai lembrar dessa agora. Aí partindo para a paleta salgada. E a paleta salgada é o café é uma bebida. Se a gente pegar um café e tal. A gente vai ter doçura, acidez, aromas, né? Mas falando de boca. Eu tenho um leve amargor ainda, inerente da cafeína. E eu posso ter um composto meio umami, que é o ácido fosfórico. Então, o café se torna uma bebida polivalente, com tudo que tem ali. Então, tudo aquilo que dá meio pau com vinho pode dar bom com café. Um exemplo clássico é ovos.
Ovos. Ah, claro, sim, por isso que ovos são tão. Eu pensando, primeiro eu disse ovos, depois eu lembrei, sim, ovos, café da manhã, gente. Por isso que se come tanto ovo no café da manhã com café, faz todo sentido, mas nunca tinha parado para pensar. Mas é muito curioso, né? Porque quando a gente fala no vinho, bom, o umami na comida geralmente atrapalha um pouco do vinho, dependendo do vinho. Tem que se resguardar em outros ingredientes para misturar, fazer aspargos. Pensa no resto que vai acompanhar aqueles aspargos para não brigar com o vinho. No café, o umami, a comida com o umami não atrapalha o café?
Não,
No geral,
não.
não.
Não seja uma piscina de shoyu, né?
Você não vai comer o cogumelo na manteiga cheio de shoyu e achar que vai ficar delicioso. Quer dizer, tem gente que come? Tem gente que come bolacha traquinas com ketchup, mas tudo bem.
Cogumelos salteados com café também dão
É
certo.
sério isso? Eu falei de brincadeira? Você tá falando sério?
E o pior de tudo, eu tenho que te contar que eu tenho um amigo que toda vez que ele propõe algumas harmonizações, algumas dão certo, eu falo assim para ele: Não, mas isso dá certo. Ele, cara, eu nunca sei se você tá me zoando ou se você tá falando a verdade. Mas sim.
Para quem ouve, um cogumelinho salteado e um cafezinho coado agora vai ficar delicioso.
Sim.
Pintura.
As comidas salgadas, elas. Vão parecer estranhas e testem. Testem, porque é a título de brincar, mas a partir do momento que você testa e dá certo, né, nas confrarias de vinho, poxa, imagina que legal, no meio de uma confraria, chegar uma carne de porco, você tirar e colocar uma jarrinha de café coado na mesa.
Eu
Legal,
nunca
né?
tinha pensado nisso. Não, agora, pelo amor de Deus, agora eu vou ficar uma maníaca. Eu tô escolhendo a água certa na hora de pedir meu almoço, desde que eu fiz aquele podcast de água. Cara, o meu automático era com gás, por favor, com gás, por favor. Agora eu olho e digo, peraí, tem espumante, sem gás, por favor. Então agora eu penso, agora eu vou começar a pensar, tipo, tá, e se eu pedir esta água e mandar embora o meu vinho e pedir um café agora? Que loucura, eu nunca, não fazia ideia que isso acontecia.
Uma que eu gosto muito, a carne de porco, assim, de forma geral, é sanduíche de pernil com café. Eu já fiz isso em Natal de família.
Sua família te acha meio doido quando você
Acha.
chega com essa coisa, assim? Estão esperando que, você chega com uma garrafinha de espumante para celebrar o fim de ano, você chega com uma jarra de café passado, assim. Ah, lá vem ele com esse café.
Não, minha família vira e fala assim, não, mas é sério. Aí eu, gente, vamos testar junto.
Mas olha
Mas
só, quando a gente fala de harmonização, no mundo do vinho, a gente também sempre foca muito na questão da temperatura, porque a temperatura do vinho vai alterar a forma como a gente percebe os componentes, e isso, obviamente, vai interferir na forma como eles interagem com a comida. No café, tem toda uma questão de temperatura certa para fazer a extração do café e tudo mais, mas na hora de provar o café com a comida, vai importar a temperatura que ele está, se ele já deu uma esfriada, isso altera muito a nossa percepção?
altera. É legal fazer as harmonizações, especialmente com as salgadas, do café morno para
Não muito
frio.
quente também.
Muito quente. É, se o teu café tiver algum defeito, você vai descobrir ali, no café morno para frio, que ele deve ter algum defeito.
Entendi. Então, tomar um pouquinho mais baixo já faz perceber um pouquinho melhor.
O meu aqui está a temperatura ambiente. Tá, que 20, 23 graus aqui.
E em relação, por exemplo, quando você está falando assim, cafés mais. Tem mais frutados, tem um final mais assim, mas podem ficar melhor com isso, ou podem ficar melhor com aquilo. Mas assim, uma das poucas coisas que eu aprendi também, vai me dizendo se eu aprendi certo, né? É que eu posso pegar o mesmo café, isso eu aprendi na prática, assim, em cafeteria bacana, pegar o mesmo café. Quando eu cheguei em São Paulo, eu ia mais em cafeteria do que eu vou hoje, porque hoje em dia eu tô meio antissocial, não saio muito de casa, eu vivo aqui nessa internet. Mas eu sempre ia para cafeterias e aí eu pedia o mesmo café em uns 3 métodos diferentes. Eu tinha essa curiosidade, assim, então me traz esse café, eu quero coado, quero na French press. E eu fazia a prova dos. E eles eram muito diferentes. Então, quando a gente vai pensar em harmonizar, também tem que pensar em que método a gente vai fazer esse café, porque ele pode alterar o suficiente para já não combinar com a comida?
Olha, Nath, aí eu acho que a gente vai abrir um precedente muito grande, porque eu acho que você sabe o quanto de métodos coados existem para esse universo.
E eu vou transformar isso em uma coisa muito complicada e ninguém vai querer harmonizar nada com nada e vai continuar comendo café só com bolo, né? Se eu começar a entrar nessas.
Não pode perder o prazer também, né? Nesse sentido. Se eu for, a não ser que for uma coisa muito, um evento, tal, aí eu vou testar em alguns métodos, tal. Mas assim, vamos diferenciar basicamente entre expresso e coado. Tá? Que eu acho que ainda fica mais fácil. É, até mesmo porque o café tem muita nuance, né? Tem muita nuance. Então, por exemplo, aquela máxima é: eu vou pegar um café um pouquinho mais ácido, ele vai ficar legal com, pode ser com um bolo um pouquinho mais ácido, né? Aquela coisa, semelhança. Acho que ok. Agora, uma das harmonizações outra que eu falo muito e as pessoas acham que é mentira, é arroz, feijão e bife acebolado.
Não, você tá de sacanagem.
Eu juro.
Arroz, feijão e bife acebolado com café. Meu Deus, loucura.
E estendendo, eu lembro que quando eu comecei a estudar, eu tinha algumas ressalvas, porque tipo, eu falava, meu, não deve dar bom com peixe.
Dá bom com peixe, tá de sacanagem comigo.
Cara, se você fizer um Gravlax, entendeu? Tipo bagel de manhã cedo com um pouco de cream cheese, Gravlax e um café coado. Beijo, me liga.
Gente, eu sou viciada em bagel com cream cheese e Gravilax. Faz muito tempo que eu não como, inclusive. Acabei de me lembrar da existência dessa iguaria que tem aqui perto de casa para comer no café da manhã e eu já tô querendo ir fazer isso amanhã, no meu café da manhã. Sim, é óbvio, eu já comi isso com café, porque era uma questão de horário, era café da manhã, eu tinha que tomar com café. Mas eu nunca fiz essa associação. Geralmente eu O que eu faço geralmente, tá? Pra você falar bem a verdade. Geralmente em casa eu não tomo café da manhã, eu tomo café, ponto. Não me alimento. Mas em hotel ou alguma coisa, vou comer na rua, eu sempre pego um café e um suco, eu como a comida com o suco e depois eu tomo café puro. Eu geralmente não tomo um gole entre os pedaços de comida.
Porque a gente tem esse costume de imaginar o café como sendo o final da refeição, né? Sendo o momento ali do doce, o momento do tchau. Ele entra ali numa coisa mais clássica, no final, né? No licor com café, né? Sendo que ele pode estar no queijo, ele pode estar no meio de uma refeição.
Nossa, na hora do queijinho ele seria perfeito.
Não, total.
Antes da sobremesa. Inclusive, quando começa a chegar nessa parte, eu já vou pedindo meu café. Assim, a sobremesa já vai direto com café. Para mim, numa refeição.
Eu acho que o mundo inteiro tem isso, sabe, Nath? Mas, como eu te falei, a gente tem ainda 70 anos de café especial. Tá muito novo.
A gente
Muito.
ainda está num momento que o Brasil está começando. Quando eu falo do Brasil, eu tô falando da população geral leiga, né? Eu sei que o Brasil é muito desenvolvido já nas questões de café especial. A gente tem muitas feiras, muitos eventos importantes. O Brasil tem muitos baristas premiados. A gente tem um império do café aqui nesse país. Até hoje somos os maiores exportadores de café. E eu estava lendo esses dias, inclusive, que nós somos os maiores consumidores em volume, não per capita. Mas em volume total, a gente está consumindo o dobro do que o segundo lugar, assim. Então, a gente ainda consome muito, mas o café, eu acho que no Brasil ele é uma coisa tão natural, tão normal do dia a dia que criança já toma. Eu não sei nos outros estados, mas no Rio Grande do Sul, eu lembro de ser criança e o jantar da gente, a gente chamava de, o que que a gente vai jantar hoje? Café. Significava que a gente ia sentar na mesa com café passado e comer pão, sanduíche, alguma coisa, tipo café da manhã, mas à noite. Então era um hábito jantar café, mas ele vinha acompanhado de coisas de café da manhã, assim. E a gente recentemente está descobrindo um pouco mais a questão do café especial. Acho que ter muitas cafeterias disponíveis, em locais de muito movimento, que não sejam tão elitizados, ajuda muito as pessoas a começarem a descobrir isso. O próprio Mercê, eu estava tomando um café, eu não lembro qual era o café, eu só pedi o café do dia coado, veio o queijinho, já me fez ter um contato melhor com uma harmonização que eu nunca tinha pensado. Mas a gente ainda está começando muito, né? A gente ainda está num mundo, né? Não vou dizer o Brasil, num mundo que pensa que o café é amargo. Que o amargor é a característica mais importante. Quanto mais forte o café, melhor. Quanto mais escuro o café, melhor. E tanto que o pessoal olha, muita gente ainda olha o café especial e chama de chafé, né?
Toda semana eu recebo alguém falando isso para mim.
Dos teus vídeos de café.
Eu acho, Nath, que a gente tem essa referência muito do chocolate um pouco por conta desse passado, de um café mais torrado, de um café mais amargo. Então o chocolate entrava ali para dar aquele meio de boca, para tornar menos amargo, para tornar uma experiência mais legal. E não obstante disso, eu sempre brinco em aula que o cappuccino, eu acho que ele nasceu para corrigir um defeito.
Então, eu ia dizer, porque é o que a gente mais vê, assim, as pessoas chegando numa cafeteria bonitona e pedindo um cappuccino. E eu não consigo tomar mais café com leite, só não tomo ele purinho, assim, e cappuccino muito menos. E os cafés, não só, se a gente for extrapolar, uns anos atrás, agora, uns 2, 3 anos atrás, surgiu uma moda que além do café ser um cappuccino, ele ainda tinha que vir com a borda coberta de Nutella, que você mistura. Também surgiu uma trend no TikTok do pessoal passando expresso na sua maquininha de expresso em casa, com uma barra de chocolate em cima, para quando o chocolate passa, o café caísse, derretesse o chocolate caísse. Então, sempre foi muito associado assim, o café com chocolate, o café com chocolate, possivelmente para tornar agradável a ingestão de cafeína que aquela pessoa precisa. Precisa acordar.
O próprio Mocha, né? O drink Mocha, o cappuccino vienense, que é uma variação, é geralmente pautado nisso, né? Chocolate, leite, café. O cappuccino, eu estava falando para você, pelo seguinte ponto, o que que você tem no leite? Basicamente, você tem gordura e açúcar. Então, eu corrijo um expresso, muitos anos atrás, né? Um expresso amargo com isso. Então, eu torno uma coisa mais palatável, né? A gente está em dezembro, uma harmonização que, assim, essa eu adoro. Eu sei que é perto de vocês aí no centro. É panetone com café.
Do Tem Umami?
Umami.
Eu não provei o panetone deles ainda. Mentira. É, logo que o Vini se mudou para São Paulo, a gente foi no Tem Umami porque ele queria comer o panetone com sorvete. Eles estavam vendo a fatia com sorvete. Eu provei o panetone com sorvete, mas não provei com café. Mas o panetone deles está arrasando demais.
Prova. As notas ali da laranja, da própria manteiga. A manteiga ajuda muito, né? Todos os pães, quase, Nath, dão super bem com café.
É muito doido, se a gente for parar para pensar nas modas assim que aconteceram com o café, que talvez a gente não observe, mas eu lembro de uma época que na hora que traziam café no restaurante, tudo quando eu era criança, traziam café à conta e um chocolatinho de menta junto. Tem alguma questão que da menta que faz o café ficar melhor ou era só uma pira generalizada? Porque para mim aquele chocolate com menta é uma coisa que dava raiva. Eu era criança, tudo que eu queria era um docinho e vinha aquele gosto de menta no meu chocolate. Que é óbvio que eu roubava o chocolate da minha mãe e do meu pai, né?
Eu acho que aquilo fazia sentido naquela época, sabe? Mas não sei, eu acho que era para menta meio dar uma lavada na tua boca, você não sentir muita coisa, chocolate tá ali, encobre
Ou
café, né?
são tipo aqueles surtos coletivos, tipo tomate seco, entendeu? Passou por pensando pela fase do tomate seco, do chocolate com menta, depois da flor de sal em tudo. Então, eu acho que entra um pouco por esse lado, porque eu tenho essa memória do cafezinho no final da refeição, sempre vinha acompanhado de uma pastilhazinha de chocolate com menta que
E
eu
tomava, né?
odiava. Tudo que eu queria era um chocolatinho puro de sobremesa, eu vinha com chocolate com menta. Parecia que eu tava comendo chocolate com pasta de dente, para mim não fazia sentido. Mas a gente passou por muitas fases. Eu lembro que teve um momento, claro, modas que não saem de moda, mas entram na moda. Quando eu digo moda, assim, é para o consumidor geral. Obviamente, no mercado de cafés, essas coisas não são modas, elas são instrumentos de trabalho. Mas teve um período que todo mundo comprava aquela cafeteirinha, tipo a Bialetti, aquela que fazia em cima a moca, isso. Rainha dos acidentes de café que não encaixou na boca e virou, todo mundo já se queimou com ela, mas ela foi muito, muito moda, assim, todo mundo tinha. Aí entrou um pouco na fase, pelo menos assim, no meu convívio, de ter prensa francesa. Eu percebi isso quando a minha avó, deu de presente pro Thiago uma prensa francesa portátil, que depois no final tinha uma boquinha, ele abria e saía tomando na prensa mesmo. Então, assim, eu percebi, tá, se isso chegou na minha avó. Então, tá, deve estar vendendo em tudo que é lugar. Que eu acho que era uma coisa da Imaginarium, assim, sabe? Então, imprensa francesa na Imaginarium. Eu percebo que as pessoas, claro, aí surgiram as máquinas de cápsula, e aí isso meio que revolucionou muita coisa, todo mundo começou a ter cápsulas em casa e máquinas de cápsulas em casa. Aí a gente começou a ver cafés especiais entrando na cápsula, tipo, não vamos vencê-lo, vamos juntar-se a eles, vamos botar o nosso café especial em cápsula, que eu achei muito legal. Eu tinha uma assinatura, inclusive, que eu recebia o café, o mesmo café no mês, em grão e em cápsula. Então eu tinha o café para quando eu tinha tempo e o café para quando eu estava com pressa, mas pelo menos eu tinha garantia que eram dois cafés muito interessantes, sim. Claro, eles ficavam bem diferentes, então também era divertido comparar cada um deles. Todos cafés de pequena produção. E isso foi muito legal. E eu acho que a pandemia também trouxe muito esse interesse, né?
Não, era isso que eu ia te falar. A última cafeteria que eu trabalhei foi na pandemia, e aí depois disso eu tive que assumir outras coisas, mas continuo no mundo do café. E eu vi um boom gigantesco acontecendo naquela época, e eu acho que aí a gente começou a prestar atenção no café. Porque você passava na cafeteria, bebia o café, gostava e ia embora. Você estava ali para trabalhar, para qualquer outra coisa, menos para o café. Aí você foi trabalhar na tua casa e você sentiu falta daquilo. E você não tinha como levar o barista para tua casa. E aí eu falei, aí você pensa assim, pô, eu vou ter que comprar. Não, mas pode ser divertido. Porque era divertido na cafeteria. Era divertido ver a pessoa lá trazendo, né, moendo, coando café na hora. Por que que eu não posso? Então eu acredito que a pandemia, ela aumentou algo que eu tinha visto na época, em torno de 33% no Brasil de consumo de café.
Bastante.
Ainda tá muito.
Não, e também assim, a gente tem que considerar que uma boa parte. Eu trabalho home office desde 2015, então a pandemia em si não afetou o meu formato de trabalho e adaptação para trabalhar em casa. Mas a grande maioria das pessoas não fazia home office, então o café que elas tomavam era o café da empresa. Ou o café que alguém passava e deixava numa térmica lá esperando por eles, ou alguma máquina que eles iam lá fazer. E aí, dentro de casa, você passa a precisar. E aí, você chegava em casa às 7 horas da noite e ia tomar um vinho. Quando você começa
É.
a precisar de um café dentro de casa, você começa a pensar: como é que esse café, aquele café lá é bom e esse café aqui é ruim? Será que é o café que eu escolhi? Será que eu não sei fazer? E aí começa a aprender um pouquinho e gostar um pouquinho mais. E também eu acho, se a gente for somar o aumento do café, o aumento do vinho, a diminuição das cervejas e destilados nesse período, o aumento da procura por reforma de casa, móveis e decoração. Todos esses itens têm uma característica muito em comum, que é aquela coisa de se sentir confortável,
Acolhido.
acolhido, confortável. Eu preciso de conforto nessa situação horrorosa, que é o cheirinho do café passado, é de noite a minha tacinha de vinho no meu sofá, é a minha roupa de cama bonitinha. Então, e o café é mais um desses confortos que eu acho que acabou entrando mais na vida das pessoas do que era antes. Porque é
Sem
aquele cheirinho que te deixa feliz ao longo do dia.
dúvida. E é um cheiro, Nath, que ele é muito pungente. É diferente do cheiro do vinho. O vinho ele vai estar presente na tua taça. Se o teu
Exatamente.
vizinho estiver coando café, você sente.
Você sente e bate na porta ainda para pedir uma taça.
E é um cheiro que muitos alunos, às vezes, falam assim: ah, eu não gostava de café, eu gostava do cheiro.
Eu
Aí
também.
eu comecei a gostar.
Eu fui essa pessoa. E se eu te contar qual foi o primeiro café que eu tomei na minha vida, você vai rir. Ó, vou
Vai.
contar uma parte da minha vida. Assim, são 5 anos de podcast, as pessoas elas vão aprendendo aos pouquinhos da minha vida, porque eu falo muita coisa, mas eu não falo da minha vida, né? Então, existiu um período da minha vida que eu tranquei a faculdade, que eu não aguentava mais fazer aquela faculdade direito, e eu fui, juntei meus dinheiro de 3 anos de trabalho e fui morar em Londres. Fui estudar em Londres, e aí acabei lá no meu subemprego clássico, de imigrante, de turista, trabalhei no McDonald's. É, só que eu fazia um horário que era o horário de abertura da loja às 6 horas da manhã até o turno pós-almoço, até as 2. Só que para chegar às 6 horas da manhã e estar trabalhando às 6 horas da manhã, eu precisava sair da minha casa por volta das 5, acordar umas 4h30. Então, eu acordava daquele jeito, não tomava café em casa, na verdade, eu nem tomava café, e ia para lá trabalhar. Chegou um momento que não tinha mais condições, porque no verão vai. Agora é inverno de Londres, você chega no trabalho de noite, você sai do trabalho e é noite, você vive cansado. Aliás, eu vou te dizer que até no verão era complicado, porque aí o verão inverte, fica, tem sol até 10 da noite, e aí você só vai se recolher para casa depois que escureceu. Aí é 10 horas que você vai tomar banho, começar a pensar em comer. Então eu ia dormir 1 da manhã e tinha que acordar às 4. Vivia cansada. Um dia eu disse: eu vou ter que tomar café. Então, o primeiro café que eu tomei na minha vida, e eu tomei ele durante um ano, foi o americano do McDonald's. Então, assim, ó, eu sobrevivi um ano de café americano do McDonald's, não tenho que me mate, pode botar
Tem para
estrequilinho.
frente, a régua é só para cima.
Ali, essa é a parte boa, né, de começar assim, com as expectativas mais baixas possíveis, porque dali tudo é lucro. Ah, tomei um café queimado, é lucro, pelo menos ele não tá diluidão, não tá.
E eu
Enfim, e aí.
também acho que existe também, né, em cidades um pouco mais frias, a questão da coisa térmica, né? A gente não imagina. Hoje em dia a gente fala mais de café gelado. Só que era uma coisa que, tipo, você literalmente bebia para o conforto térmico, né? Não importava muito o gosto ali, você jogava um caminhão de açúcar.
Era simplesmente para poder. E segura com as duas mãos, mantém a mão quentinha e o corpo quentinho. Era para isso mesmo.
E eu acho que o café ele também não está distante do chá, nesse sentido.
Exato.
Poxa, a gente tem visto hoje em dia, isso é uma coisa legal de perceber, porque o vinho, eu acho que ele passou por essa fase. Hoje em dia a gente já tem uma vibe mais descontraída do vinho, e eu vejo outras bebidas entrando nesse lugar de ascensão. Café, chá, saquê,
Aliás,
né?
hoje eu estou indo para um evento de saquê, para o jantar harmonizado de saquê. E para quem não sabe, mandem saquês, gente. Eu sei que eu falo de vinho, mas eu sou uma doida de saquê e tem sempre uma garrafa de saquê aberta na minha geladeira, porque eu amo saquê.
É o que eu acho que a gente, vocês conversaram com a Gabi Frison, que é essa movida de tentar, por exemplo, renovar o Jerez. Hoje em dia a gente vê, por exemplo, o café entrando no final do serviço em restaurantes. A Casa do Porco faz isso já há um bom tempo, né? Eu não vou lá faz um tempinho, mas já tinha um café coado no final da refeição. É, hoje em dia a gente vê alguns restaurantes vem olhando para isso e faz sentido, né, Nath? Porque assim, lá nos anos 80, 90, que o mundo estava falando de vinho, estava explorando mais isso, poxa, eu tenho um trabalho lá de escolher o vinho com a comida, tá? No final você vê um café ruim? Eu entendo todo o lado operacional, eu sei do lado operacional, mas hoje em dia a gente já tem cápsulas melhores no mercado. É, tem alguns restaurantes que tem uma pessoa, né, não precisa ser um barista. É, tem alguns outros serviços que eu vejo possíveis hoje em dia, por exemplo, o café feito numa, um bom café feito numa térmica, eu vou lá, te sirvo. Faz sentido, é começar e terminar a refeição bem.
Até porque, se o café é o fechamento da tua refeição, você serviu, e a gente sabe que a primeira impressão é que fica tudo mais, mas assim, se veio uma entradinha meia-boca, conforme for crescendo o menu, você vai estar apaixonado, e aí chega no final, o seu café é ruim, você vende um serviço impecável de comida, bebida, etc., e aí no final o cafezinho é meia-boca, não faz sentido. Não faz sentido prestar atenção em tantos detalhes, no guardanapo, no talher que você vai usar e não no café, que é um consumo.
Petit four, na bolachinha que serve e muitas vezes não está olhando para aquele café. Então,
Exatamente.
assim, é uma provocação, acho, mas está melhor já hoje em dia. Está
Mas, ó,
melhor.
tem uma categoria aí que tá errando mais no café do que os restaurantes, que são os hotéis. Eu tenho viajado muito. Esse ano eu devo ter viajado umas 6 vezes para fora do Brasil e não tem mais jeito. Eu levo todas as vezes drip coffee para passar o meu café na hora. Eu aprendi isso da pior maneira possível num hotel que o café era tão queimado que eu comecei a achar, não, eu tô chegando tarde no café, eu vou chegar às 6 horas, vou chegar às 6, que é a hora que o café abrir. Cheguei, inclusive, o café tava fechado, eles estavam terminando de montar, me mandaram entrar, quando eu entrei, peguei, fui a primeira pessoa a me servir, já estava o quê? Queimado. Porque ele já tinha sido feito, já estava no suporte aquecido, que mantinha ele sendo queimado. Então, assim, eu fui a primeira cliente, o café estava queimado. E é uma coisa muito constante. Então eu comecei a levar drip coffee. A gente tem no Brasil muitas marcas gostosas que têm essa opção. É muito simples. Não, não existe café da manhã de hotel que não tenha água quente. Se não tiver, você vai pedir água quente. Você coloca ali na passa e deu café gostoso todo dia. E então, a minha última viagem, foram vários dias, eu levei 4 drip coffees, porque eu tinha desconfiança de que eu ia estar num hotel que era um hotel mais chique, assim. Eu disse, ah, isso aí vai arrasar no café, né? Não.
Tem pelo menos um coadinho ali para começar meu dia.
Não, era coadinho, mas coadinho que fica na base aquecida, queimando. E era um hotel. Mas aí eu descobri que, na verdade, a Argentina não é um país muito do café, assim. Então, as pessoas da Argentina que eu conversei sempre disseram, ah, eu não gosto de café, eu não gosto de café. Disse, talvez seja porque o café aqui sempre tenha sido meio queimado. Mas eu descobri uma tática que é pedir expresso no café da manhã, porque ele tem que fazer na hora. Esses tempos eu pedi o expresso, tinha meio que pronto também. Eu disse, não, Como que o expresso tem pronto? Então tem um descafeinado, e aí me trouxeram descafeinado e estava decente. Porque não tinha nenhum descafeinado, tiveram que fazer na hora, então pelo menos foi um café feito na hora. Então o truque é, leve seu drip coffee, se não tiver, peça um café que não esteja sendo servido para que ele venha feito na hora. Porque olha, é uma
Você
tristeza.
imagina quando eu viajo?
Que tristeza, pelo amor de Deus. E olha, eu não sou chata, eu só tenho assim, ai, não queria um café queimado. A minha exigência é só que ele não seja queimado, ele não precisa nem ser especial. Imagino você.
Eu levo drip coffee na mala há alguns anos.
Não, eu levei na mala e levei na bolsa para fazer isso no avião.
Eu tenho um amigo que faz isso no avião.
Não, não tem a menor condição. Chega aquele que o drip, uma coisa é café queimado, outra coisa é café solúvel. Eles me vêm com aquele café solúvel bizarro no. Porque tem uns que ainda passam o café, mas tem uns que entregam água quente e um sachêzinho. Eu, cara, não tem condições, não tem condições de café solúvel.
É, assim, olhando para o mercado para frente, eu acabei de voltar da Semana Internacional do Café, que é um evento muito legal em Belo Horizonte, que tem todos os anos, e uma das coisas que eu fui conversar com produtores, torrefadores, é: e o futuro? Por quê? Você falou da Inglaterra, eu lembro que eu fui para lá no começo do ano. Eu vejo que a gente tem aqui no Brasil uma cultura de gostar de ver o trabalho do barista, de ver a pessoa coando. Tem todo um mise-en-scène, assim como o mundo do vinho. Cheguei em Londres, algumas cafeterias já, né, marcadas para ir. Era assim: tá aqui seu café. Seu queniano floral, tá aqui. Era uma coisa tipo assim: tá pronto, beleza. Pega e vai para a rua. Né? Não tem essa cultura da gente ver esse mise-en-scène. É, são duas culturas apenas diferentes. Elas são tão legais quanto umas quase com a outra. Voltando à Semana Internacional do Café, e aí, gente? Não, agora a gente vai começar a fazer drip coffee, a gente está testando liofilizar café para fazer um café. Porque, queira ou não queira, a gente tem que olhar para o futuro. Assim como o mundo do vinho olhou para a lata, para a
Agora,
bag.
inclusive, a gente está. Eu acho que eu já falei isso em alguns podcasts, mas falando sobre isso. Existem países que já têm uma exigência com data marcada para que as garrafas baixem de 400 gramas. Porque
Sim.
a gente, esses dias, eu estava indignada. Eu fui pegar uma garrafa na minha adega e eu fiquei indignada com o peso dela. E aí eu peguei ela, pesei na minha balança de cozinha e comecei a pegar outras garrafas e pesar. E eu achei uma diferença de 700 gramas de uma garrafa para outra, com a mesma quantidade de líquido dentro. É muito, é quase 1 quilo. Então, assim, são muitas camadas para isso.
E eu acho que, por mais que, tudo bem, eu, barista do mundo do café, conversando com uma outra pessoa do mundo do café, mas essa conversa e o futuro é para o público em geral. Porque se a gente não começar a chegar nessas pessoas, porque tem gente que não tem saco, a bem da verdade é essa. A pessoa não quer sentar na cafeteria, saber do café XPTO, mas ela quer consumir. E a gente tem que olhar para o futuro dessa forma. É, eu lembro quando eu trabalhava em cafeteria e quando a gente dava treinamento, é assim: se a pessoa não te perguntou,
Não fala.
não fala. A pessoa não quer saber se o café é colhido na sombra, se ele é colhido no sol, qual que é a característica. Às vezes ela está ali fechando um negócio
E você está atrapalhando.
e você está atrapalhando. É, então eu vejo muito que existem pessoas que consomem café, elas querem uma coisa de qualidade e tal. É, muitos dos problemas de saúde envolvidos com café, que as pessoas muitas vezes falam, eu falo: pera, o que que você está tomando? Às vezes o problema não está na bebida em si, mas uma vez relacionando ao mundo do vinho. Tipo, anos atrás, o tanto de sulfito que colocava, hoje em dia, né? Vamos ver. O que você está bebendo é saudável para o seu corpo?
Para começar, que no passado a gente priorizava, e não dá para dizer que é no passado, porque quando eu falo aqui, eu falo entre o meu meio, né? O meu métier, que é a galera que estuda. Então, assim, é sempre bom também se colocar do lado de fora e entender que, para o público geral, isso ainda é um pouco verdade. Mas, entre o meu métier, no passado a gente bebia vinho com um excesso absurdo de álcool. Hoje a gente bebe vinho com álcool bem mais baixo. O que, tudo bem, aquecimento global vem aí para transformar tudo em muito alcoólico, mas a gente não vai entrar nesse assunto destrutivo neste momento. Mas a questão é reduzir também as escolhas de teor alcoólico do seu vinho, também é uma questão de saúde, também vem acontecendo. E se não se observar, se a gente vai ver os estudos em relação à queda de consumo de álcool, as pessoas estão. Países como França, os jovens estão parando de beber álcool, países que tinham um consumo extremo. Então a gente vai ver países que tinham um consumo muito grande decair. Tudo bem, quando a gente fala em França, Portugal, por exemplo, boa parte do consumo vem do turismo. Então, se for ver os dados de consumo de vinho de Portugal durante a pandemia, caíram. Daí a gente consegue ver o dado do português, não o dado de todo mundo que vai para lá e consome, porque são países que recebem muitos visitantes interessados. Mas a gente veio de uma fase que, ah, esse vinho aqui tem 15% de álcool, tô suando bigode no primeiro gole. Para uma fase que a gente começou a querer mais baixo, a gente tem visto internacionalmente muitas empresas grandes fazendo vinhos desalcoolizados, que antes eram pensados apenas para as pessoas que tinham algum problema ou que eram impedidas temporariamente de consumir álcool, como grávidas, enfim, mas que hoje eu vejo como uma busca até. Eu recebo muitas perguntas, boas marcas de vinho sem álcool. Esses dias eu li uma matéria, acho que foi no Vinepair, sobre o aumento dos mocktails e dos mocktails bar, que Nova York tomado de bares de mocktails, de drinks sem álcool, porque não é porque a pessoa não quer consumir álcool que ela não quer ter aquela vida social ativa, que ela sai para beber e gosta do drink, da sensação, ela só não precisa da sensação do álcool no corpo. Isso tá mudando e a gente tem que observar na nossa indústria também. E aí, na indústria do café, obviamente as coisas vão mudar
Tati,
muito.
foi uma coisa muito legal que você levantou. Se eu te contar que eu tenho uma fatia de pessoas interessadas em café, são pessoas que não consomem álcool. Sabia? E eu acho muito interessante a ligação que eles fazem. Tipo, eu não posso consumir álcool, mas eu quero achar um denominador comum de alguma coisa que tem nuance de bebida, que tem um certo efeito no meu corpo, tudo bem que é o efeito reverso, né? O efeito da cafeína é reverso ao álcool, mas elas estão entrando nesse rolê. E países que não consomem álcool são países que hoje em dia têm torrefações
Absurda.
sensacionais. Uma delas, que vale assim a puxada no Instagram, chama Espresso Lab. Não vou lembrar que país que é. Eu uma vez conheci eles aqui no Brasil e eles estavam aqui comprando café e levando para lá, porque lá o consumo é maior. Então, é um termômetro da sociedade, assim, a bebida de forma geral, né? Sabe-se lá em qual fatia você vai se encaixar. Mas eu acho que é do ser humano um pouco procurar isso, uma bebida que não seja insípida como a água. E eu quero entender disso aqui, né?
E isso é muito doido, né? Porque se a gente fala em eventos de harmonização, jantar harmonizado geralmente está vinculado ao álcool.
Completamente. Essa foi
Não
uma
existe.
conversa que uma vez eu tive com a Laís. A Laís falou: Nossa, eu sempre quis fazer um jantar e no meio do jantar tem um café.
Não, e é muito doido, porque assim, uma pessoa que não pode consumir álcool, ela não pode acompanhar uma outra pessoa num jantar harmonizado, num jantar de vários tempos. Ela é obrigada a pedir um drink só, não tem uma segunda opção. Então, eu vou fazer uma harmonização interessante para você. A gente vai começar com um mocktail, vamos botar um café no meio, vamos, sabe? Tentar trazer uma coisa interessante que eu provavelmente ia optar por essa, só pela novidade da coisa, pela quantidade de aromas, porque harmonização com vinho, por exemplo, eu já sei o que esperar. Então, assim.
Exato. E é um trabalho da sommelier,
Exato.
né? Do profissional da bebida. E eu falo isso para os meus alunos, que provar café não é fácil. Não é a mesma régua que a gente usa para o mundo do vinho. Isso daria um podcast só para ele. Mas quem prova uma coisa bem, pode provar outras coisas bem. Você precisa de uma métrica mínima ali, mas você consegue. Se eu te der um café, para você seria mais fácil, né? Se eu te desse um café super floral, você sentiria essa nota dele.
Não, a diferença de tomar café antes e depois de estudar vinho, para mim, e aí que tá. É porque, independente do que eu estudei vinho, você estudou café, e eu tenho certeza que você tem as mesmas percepções que eu em relação a outras coisas. Por exemplo, você começa a prestar atenção em tudo, no prato. Eu provo esse prato e digo, cara, esse prato tá faltando acidez, esse prato tá desequilibrado. A gente começa a encontrar e a gente começa a entender que, na verdade, o equilíbrio de todos os produtos alimentares, seja um prato pronto, ou só um alimento, ou um café, um drink sem álcool, o que for, existe ali uma necessidade de ter um equilíbrio. Enfim, tem muita coisa para explorar. Tem muita
Sim.
coisa para explorar. Aliás, no café ainda começa a ficar um pouco mais complexo, porque não é só escolher um café, depende também da torra desse café, ele vai ser outro. Aí você escolheu esse café com café A com a torra X, mas aí você vai passar em qual método, ele é outro café. Então o café ainda tem mais variáveis, né? Torna ainda mais complexo.
Então, né, quanto de água está passando por isso? Eu costumo falar isso e eu super tenho as minhas pazes com o mundo do vinho, é que o vinho ele está pronto. O seu serviço é abrir, provar, ver se tem algum defeito, você espera que não tenha, e harmonizar. O café não, você tem que preparar. Você pega um grão e fala assim: o que que eu vou
Você
fazer?
ainda tem que criar a bebida. Você tem um grão.
O que que eu vou fazer com você hoje? Para onde você vai, meu filho?
Assim, a água que você usar vai interferir, a temperatura dessa água, tudo interfere.
A título de curiosidade, e acho muito legal contar isso aqui, a Laís já falou até um pouco disso, a gente tem campeonatos mundiais e cada ano é num país. E aí todos os competidores, o Brasil esse ano levou o ouro, chegam lá e falam assim: gente, a água daqui, como é que é? Como é que a gente vai arrumar isso aqui? Porque uma coisa é você treinar com a água do teu país, que você escolheu ali,
Que é
outra coisa
mineralizada, que é uma água mais pesada, que tem todo um rolê diferente.
é fora, né? Então, eu convido a todo mundo a ver um campeonato de brewers. Se escreve Brewers. E ver como que os competidores fazem um café coado. Aí você vai falar: meu, existe um campeonato mundial disso? Existe. Existe. O Brasil levou o terceiro lugar esse ano. Mas, Nath, voltando às harmonizações, você quer me perguntar de alguma?
Não, qual é a harmonização que, essa eu adoro, tecnicamente não faz sentido nenhum, mas que você já provou e gosta? Sabe aquele
Ai, meu
guilty
Deus.
pleasure? Ah, eu gosto de tomar café com, sei lá, bala de morango, com fine azedinha.
Cara, eu vou ser bem um mummy lover agora.
Ai,
Bem
ai, ai.
um mummy lover. O café, para mim, isso eu nem vou entrar, mas café com bebidas alcoólicas, para mim, ele não funciona muito bem, porque o café geralmente está quente, e aí a sensação de álcool pega na boca. Mas eu amo café com Pedro Ximenes.
Delícia!
Eu não sei se é um guilt pleasure, se tem uma pegada tipo de ter uma paleta aromática em comum ali, mas assim,
Mas você faz o quê? Você mistura e faz um drink ou vai tomando os dois?
Não, toma os dois. E uma outra que eu também gosto, essa é guilt pleasure total, é champanhe com café.
Champanhe com café, eu quero chegar nesse nível no meu café da manhã. Eu não quero mimosas, eu quero um café bem coado,
Ó.
bom champanhe.
Mas faz uma mimosa e coloca um expresso.
Pois é, falando nisso, em mimosa com expresso, a gente tem visto café aparecendo bastante na coquetelaria nos últimos tempos, né?
Sim,
Eu
sim.
tenho visto muito. Como é que você enxerga isso? Você já preparou drinks com cafés? O que você achou? Como é que funciona essa interação do álcool com o café coado?
Existe também o campeonato de café em bebidas, Coffee na Good Spirits. Eu acho assim, Nath, como eu te falei, a gente tem que estar aberto para tentar equilibrar. Eu faço um que eu gosto muito. Você sabe o que é o Aeropress?
Não.
A Aeropress é um método de café que
Ah,
ela parece
Aeropress. Aeropress. Eu entendi. Camaropress. Olha eu. Eu disse, o que, que é isso? Tem uma cafeteira dentro de um Camaro, um carro? Nossa
Pode ser.
Senhora. Aeropress. Tá, Aeropress conhecemos. Camaropress ainda não.
Gona, assim, tem um pouco de pressão ali, enfim. Eu gosto de montar um pouquinho de café ali, montar o Negroni ali, coar e aí diluir. Aí eu acho que fica
Junto.
interessante. Junto.
Que loucura.
Coloca na Aeropress o café, o gin, o vermute e o Campari.
Já faz a extração toda junta.
Já
O
faz a extração
álcool.
toda e depois coloca no mixing glass e dilui. Ele vai dar uma nota meio vegetal ali, meio tostada, acho que combina bem. Dá para balancear, assim como eu te falei, uma vez a gente fez um drink, eu fiz um drink com Pedro Ximenes, café coado e cachaça.
Me gusta cachaça, me gusta Pedro Ximenes, me gusta café coado. Ó, tudo me indica que eu vou gostar desse drink aí.
Entendeu? E aí você coloca um pouquinho de limão ali, dá uma batida na coqueteleira e tem uma coisa leve, descontraída ali e tal. Para mim não funciona muito a questão do café quente com álcool. Aí
Sim,
sou eu.
ele vai intensificar a picância do álcool, assim, então.
Mas aí sou eu, Juarez, longe
Claro.
do barismo, tá?
Sim, é teu gosto pessoal.
Eu sei que existe o Irish Coffee, que ele é muito tradicional e tudo mais, mas eu acho ele um pouco desequilibrado.
Eu
Já
tenho, se a gente pensasse em, sei lá, a primeira vez que eu ouvi falar de misturar café com álcool foi no Irish Coffee. E aí todas as cafeterias na minha cidade serviam Irish Coffee. E aí a gente jovem lá com 20 anos, ah, eu vou me mostrar que eu sou muito adulta, vou tomar esse café com Irish Coffee. Achava horrível, não conseguia terminar, não sei se era o café, se era a bebida, se era eu, que ainda não era uma grande bebedora de café, tava, enfim. Recentemente a gente tem visto, claro, vão passando outras fases, vão surgindo outros drinks. Mais recentemente, mas já faz alguns anos, surgiu o clássico café com licor 43, que meio que explodiu na pandemia. Eu via muita gente, eu acho que eu vi até Pugliese, aquela, fazendo drink de licor 43 com café. A comunidade do café, como que vê esses drinks, assim, essas modas de café com drink, elas são mais, a comunidade é um pouco mais purista e prefere café, café, não misturem, ou tá tudo de boa, tá tudo tranquilo.
Seria para mim você falar que você, sei lá, não gosta de Rony. Por que que você não gosta de Rony? Qual Rony você tomou? Um Rony gigantesco.
Sim.
Então, assim, falando de coquetelaria em café, assim, você provou? O teu preconceito, ele tá mais na tua cabeça por uma questão de execução, ou é a xícara final que não tá legal? Porque posso te falar uma coisa? Eu te falei, eu não sou fã de Irish Coffee, mas uma das coisas que eu já fiz testando e estudando, né? Eu não posso deixar de falar que eu vou estudar sempre, porque é muito novo e tem muita coisa para aprender. É que se você faz o Irish Coffee com café coado, pode ser um café de prensa francesa, que é um pouquinho mais concentrado, ele já fica mais palatável do que usar o expresso. Então, assim, você tem que testar, cara. Você tem que testar. A gente, os baristas, é óbvio que a gente prefere uma coisa mais pura, né, para não encobrir os aromas do café tradicionais, mas assim,
Estando gostoso, a gente está tomando.
eu tenho que olhar para essa frente também.
É isso.
Ela existe, e ela existe no campeonato. No campeonato mundial de barista, você tem que entregar um expresso, um cappuccino e um drink assinatura que não pode ser alcoólico. Isso é muito interessante. Porque o álcool, teoricamente, ele flexibiliza o coquetel.
Claro.
Então, basicamente, você só tem que entregar isso no Mundial. Um expresso, um cappuccino e um drink assinatura. Então, eu tenho que olhar para frente da coquetelaria.
Faz sentido? Se tá no campeonato, é porque é importante para a indústria do café, com certeza. E você percebe alguma coisa que esteja entrando numa tendência agora e que a gente não observou como público leigo, mas vai ver daqui uns dias, meses, anos, em relação ao consumo do café, ou métodos de produção, ou enfim. Tô chutando coisas assim. Tem alguma coisa que você observa de dentro da indústria que a gente. Do lado de fora, talvez ainda não enxergue, mas que já está bombando aí.
Eu acho que talvez um tema que a gente pode até falar mundial são fermentações, né? A gente hoje em dia vive a era do pet nat, que até anos atrás a gente não sabia, não tinha ideia do que era. Hoje em dia
Não que a gente saiba 100% hoje em dia. A gente está tomando muita coisa boa, mas a gente está tomando muita tranqueira também, porque a gente ainda está na fase do.
muita coisa jeitosa.
Então, a gente está tomando muita coisa do tipo, estamos na era dele.
É,
Quando
assim como a
a era do.
gente está nessa era, eu vejo que a indústria do café ela está olhando muito para os cafés fermentados. Então, é fácil de hoje em dia você ir numa cafeteria e alguém te servir um café fermentado.
E qual é a diferença de um café fermentado para quem nunca tomou? O que que se espera?
Primeiro, uma acidez maior. Você vai ter uma acidez um pouco maior.
Uma pessoa leiga consegue perceber na hora de tomar, isso aqui tá estranho, isso aqui não é um café normal?
Se eu te falar que ele é um café fermentado, sim. Aí você vai falar, cara, faz todo
Todo
sentido.
sentido, mas até
Porque ele tem
então.
uma acidezinha ali e tal. Ele tem umas notas, tipo, de fruta tropical que aparece mais. Então, eu acho que, assim, a gente está olhando para isso, assim como o Pet Nat, a gente não sabe muito bem. Tem muitas categorias, né? Tem fermentado em bombona, fermentado aeróbico, anaeróbico, mil. Em vulcão, enfim. Eu acho que a gente vai sistematizar isso daqui a um tempo. E esses cafés, eles são assim: ou ele vai para um lugar muito legal, ou ele vai para um lugar muito ruim.
Nada mais é muito diferente do que Pet Nat. Você pode pegar as bebidas mais deliciosas que você já tomou na vida e querer tomar 10 garrafas seguidas, ou você pode abrir e pensar: isso me lembra cerveja depois que eu vomitei ela na minha roupa. Entendeu?
Exato.
Ainda bem que a gente já está se assim, encaminhando para um lugar onde tem mais Pet Nats maravilhosos do que ruins, mas. E no café fermentado é a mesma coisa, então a gente tem. Dois pontos, pode ser muito bom ou.
Eu acho que essa talvez seja a tendência, olhando um pouco de barista, olhando para o mercado mundial de café. Eu acho que a gente está mais amigo do café coado hoje em dia, bem mais. Acho que a gente perdeu um pouco do preconceito que a gente tinha.
Eu acho que, ao contrário, agora a gente não tem mais o preconceito e parece que. Eu me sinto superior porque eu já sei, eu quero um coado. Sabe? Já virou uma coisa, eu aprendi que coado é gostoso e é melhor, e agora é só isso que eu vou pedir. Eu tenho percebido isso, assim, que quem antes não tomava coado agora já faz aquela, já tem um certo orgulho em pedir o coado.
Sim. Eu acho que. E o coado, ele é mais amável, né, Nath? Tem muita gente que não gosta de expresso e gente do meio do café que não gosta de expresso. Porque o expresso é uma porradona. Eu adoro. Um expresso bem feitinho ali e tal, é uma delícia. Só que tem muita gente que não gosta. Poxa, eu tô falando com você, cara, eu tomei uns 300 ml de café.
E o expresso é um shot. Então,
expresso é um expresso ali, acabou, tipo, eu vou embora. Ou eu vou pedir outro. Coado, você fica com ele, batendo papo. Inclusive, café coado e conversa é uma super harmonização.
Café e fofoca, não tem o que
fazer. Café e fofoca,
café,
né?
Café e fofoca melhora a harmonização. Com bolinho de milho, então, não tem o que fazer. Numa tarde
Aí...
chuvosa, se tiver uma vaquinha pastando na minha frente... Nossa, eu tô aficionada por ter umas vaquinhas, pelo visto, né? Já reparou? Desde que começou esse episódio, eu... Ah, imagina sentar com umas vaquinhas passando ali na frente.
Ali no cafezal, tal...
Imagina! Mas é... A gente. E a tendência em relação a. Essa questão do café coado, quando você fala, é uma questão que você percebe a nível mundial ou mais nacional?
Olha, Nath, eu acho que mundialmente falando, a gente já. Alguns outros países já caminham um pouco mais para isso. Eu acho que no Brasil, a gente até ontem entendia que café coado era o coado de pano, né? Que a gente não vai entrar nessa polêmica aqui, tem um vídeo no meu Instagram falando sobre isso. Mas a gente descobriu que ele pode ser feito de uma outra maneira, que ele e essa outra maneira vai dar um resultado diferente. Então eu acredito que a nível mais nacional, assim, a gente está mais amigo do coado.
É, eu percebo que é o que a gente mais vê hoje em dia em cafeterias por aqui. É, geralmente, quando eu peço um café, a primeira pergunta é coado. E aí, se eu não quiser coado, eu digo qual é a outra. Coado é sempre a pergunta que me fazem. E é o que eu mais tenho visto nas mesas das pessoas. Porque eu acho que teve um período que a gente. É que eu, assim, vamos lá, o café coado é o café que a avó faz. Ela põe o coado. E aí, ele não parece visualmente que vai ter o mesmo valor de um café que veio de uma máquina metalizada, que faz barulho e faz e sai fumaça, e que aquele café vai ser sempre muito melhor que o cafezinho do coador que a pessoa fica ali passando a água. Então, eu acho que também teve um período disso da gente começar a pagar pelas coisas que a gente tinha dentro de casa. E achar que, ah, se eu vou pagar por uma coisa top. E top tem que ter uma máquina. E o coado, ele parecia uma coisa que não tinha tanto valor. Por isso que eu tô...
Também, voltando ao que a gente falou, que o coado ele te aproxima do profissional. Ele te aproxima do barista. De alguma forma, né? É, geralmente aqui no Brasil, a gente tem essa tendência, né, como eu falei, de ter o barista fazendo café na sua mesa. E você troca a ideia com aquela pessoa que está ali.
Pergunta.
Pergunta, eu quero saber. E, inclusive, se você não quiser saber, às vezes você para a conversa para prestar atenção no jeito de cair a água. Por que que a água cai desse jeito? Eu devo ferver a água, né? A gente ainda tem muitas lendas que a gente carrega,
Por
né?
exemplo, quais
Vai.
são uma lenda bizarra aí que a gente carrega em relação ao vinho? Ao vinho, não, ao café.
Pelo amor de Deus, ferva sua água.
Tem que ferver
Pode?
a água.
Pode. Ah, um café sai do torrador a 190, 195, né? Os bons. Os outros, até bem mais que isso. A água aqui na minha casa, ela chega a 94. Eu sou do interior de São Paulo. Você acha que uma água a 94 graus vai queimar meu café, que saiu do torrador a 190?
Não faz sentido mesmo.
Mas ela pode te mostrar o que aquele café tem para te dar. Então, se aquele café não é bom, é melhor você nem ferver para não diluir os compostos ruins que aquele café tem.
Senão vai ficar só coisa ruim subindo.
Aquele caldinho gostoso de erro, caldinho de defeito subindo.
Suquinho de defeito, é maravilhoso.
É, eu vejo um pouco desse lado.
E dentro de casa, assim, porque a gente vê, as pessoas vão passar o café em casa, ainda tem pouca gente que escalda o filtro antes de passar o café. Então, assim, que pequenas adequações um ser humano normal que gosta de tomar café, mas não quer virar um geek, só quer poder beber um cafezinho melhor. Eu me enquadro nessa, tá? Eu tomei uma decisão ativa de não me aprofundar e não estudar café, porque senão eu vou ficar chata com ele, assim como eu fiquei com vinho. Só que o café, tipo assim, o vinho eu posso viver sem quando eu tô de mau humor com ele, o café não. Então eu tomei uma decisão que, assim, eu vou saber o mínimo para aproveitar este café de um jeito agradável. Eu não vou me aprofundar mais do que isso, porque senão eu vou me estressar. Mas, assim, para a pessoa que está em casa, que tem o um café normal, o que ela pode fazer, assim, que não seja muito complicado, mas que melhore a experiência do café? Desde como escolher o café, a pessoa, de repente, não tem um moedor, como que ela escolhe um café em pó, com que data ele tem que estar para ele não estar muito cansado já, tem que escaldar, enfim. Dá uma ajudinha aí para quem está nos ouvindo e não vai virar geek do café, mas assim, se interessou e quer beber melhor.
Melhorar a minha bebida, vou melhorar a minha vida. Primeira coisa que eu acho que você tem que fazer é comprar um café legal, tá? E um café legal é, meu, tem bilhares de sites, tem bilhares de torrefações no Brasil que entrega para o Brasil inteiro. Se você não quer procurar na tua cidade, se você quer ficar no conforto da sua casa, dá uma pesquisadinha, café especial na internet. Hoje em dia, a gente, como a gente é o maior produtor, a gente tem muita coisa.
Em
Então, a
muitos
primeira coisa.
preços também, não é que vai ser a coisa mais cara do mundo isso hoje em dia, porque a gente tem bastante.
E é uma coisa que a Laís até falou: poxa, uma garrafa de vinho, se abriu, você vai terminar ela. Um café, ele vai render por um tempo. Um café de 40, R$ 50, ele vai render um tempo na sua vida, na sua geladeira. É, prestar atenção na torra. Cafés com mais de 3 meses de torra, eles não é que eles morreram, mas toda aquela paleta aromática que está no pacotinho está indo embora.
Virou tosta só.
Café bom é café novo, fresco. Acho que para o café em si é isso. Escalde seu filtro.
Não se
Ferva sua água.
ferver a água, não tem essa de. Não precisa se preocupar. Por exemplo, eu sei que. Vamos lá. Aparatos de café, tenho vários. Uso? Não. Comprei porque comecei a me empolgar e aí eu percebi, estou entrando para um lugar que eu vou ficar bitolada. Fiz isso antes, vamos aprender com os erros, vamos ficar aqui só curtindo café, entrevistando pessoas que sabem. Mas tenho todos os aparatos. Mas assim, não peso quantidade de café para botar a quantidade exata d'água, não faço tudo isso. Mas assim, para a gente ter uma noção, o que que eu. Sem pesar, sem medir, também não sei as medidas, mas tem alguma maneira de eu ter uma noção de quanta água eu coloco para quanto café, assim, na loucura, empiricamente? Uma medida tipo, como se diz para sua avó, faz assim, põe 3 dedos de café e o resto é a. Tem alguma maneira da gente passar essa informação? Não.
Nath, colocou num limite.
Eu tô te colocando em um monte de. Olha, você só veio aqui passar trabalho.
Eu acho que uma colher de sopa de café moído para um copo americano de 250 ml.
Aí a gente já viu, porque assim, quando eu conheci meu marido, ele colocava o pó do café até o topo do filtro e passava o café. Juro, uma embalagem de café durava 2 passadas, porque era um exagero de pó de café que ele usava. Aí existe também o oposto. Ah, eu vou botar só isso aqui, vou passar certo. Mas aí você olha e diz, ah, mas tem tão pouquinho na minha jarra, até porque a jarra tem um bojo maior, né? Isso aqui não vai dar uma caneca inteira. E aí eu vou e taco mais água por cima. Aliás, às vezes eu faço uma coisa e você vai rir de mim. Mas eu, às vezes, já coei meu café e ficou ali em cima o filtro ainda com café em cima da minha jarra vazia. Eu aqueço mais água e taco em cima de novo só para aquele último gole de café. Eu
Só
sei.
para dar uma aproveitada.
É fazer render, tipo, é tipo botar mais água no feijão, entendeu? Mas é mais por uma preguiça de fazer todo o rolê de novo, de moer tudo de novo, porque às vezes eu quero só um dedinho, assim, só para acabar com o estresse. Faço isso também. Mas, falou aí, uma xícara de uma colher de sopa de café para mais ou menos um copinho. É uma boa medida.
Isso, e acredito.
Pode seguir, pode seguir.
Para fechar, um nível um pouquinho melhor, se você comprar um moedorzinho, sua vida vai ser outra. Cara, tem moedor tão baratinho hoje em dia na internet, sabe? De
Eu
cheio de.
tenho a única coisa que eu tenho assim que a gente realmente usa é o moedor, porque eu compro café sempre em grão, que não adianta. Café em pó e um café em grão moído na hora, é só abrir. É só, não precisa, não é ninguém dizendo. Abra um café em pó e abra um café em grão e moa na hora. E já no pó ali que ficou, a gente já vê que tem diferença de intensidade de aroma, né? Então, assim, moer na hora é a única coisa, entre aspas, fresca, que eu sei que não é fresca, né? Mas para o público geral, faz. E
Tá
o escaldar o filtro também. E é basicamente isso que eu me importo. Eu compro um bom grão, moo o meu café, escaldo meu filtro e já era. E confesso uma coisa: eu sou uma pessoa nova, uma pessoa elevada agora, que não tem mais micro-ondas. Na verdade, eu não tenho, porque eu achei que não tinha espaço na bancada aqui para mim e me livrei do micro-ondas. Mas quando eu tinha, o meu café esfriava da jarra, mas eu não tinha nenhum problema. Metia de volta na xícara e botava para esquentar no micro-ondas, porque para mim era aquela desespero: eu preciso de café, não importa o sabor. Hoje em dia, eu confesso que aquela máxima do tipo, qualquer café é melhor que nenhum café, não funciona mais. Tem cafés que eu prefiro não tomar o café do que tomar. Eu peço um chá, então, peço uma água quente para tomar.
E eu acho, Nath, assim, eu tive uma aula na faculdade com uma professora grandiosa que ela falava: você não pode perder o prazer. Você não pode perder o prazer. É óbvio que é muito legal você expandir ele. Expandir, pensar numa harmonização, tal. Mas primeiro passa pelo ritual, tipo assim, poxa, isso aqui é um café legal. Depois você vai crescendo. É a mesma coisa, acho que com o mundo do vinho. Você não entra no mundo do vinho bebendo, sei lá, uma Dom Perignon. Até mesmo porque você
Entra, você
não vai gostar dela.
não vai nem aproveitar como merecia essa bebida, né?
Exato. Eu falo isso, e hoje tenho oportunidade para falar isso para mais pessoas, assim. Se você for comprar um café depois desse podcast, não procure o café mais caro, o café mais pontuado. Porque a chance de você se frustrar é muito grande
E isso vale para o
daquela
vinho.
que você. Sim, daquela bebida que você acredita que é café. Daquilo que você acredita que é café. O verdadeiro café, se a gente pode dizer. Né? Fica meio aquém a experiência.
Eu acho que ela fica complicada, assim como também aquela questão de eu acho que eu estou interessado por café. Qual é o primeiro passo? Ah, o primeiro passo é entrar na internet, comprar uma prensa francesa, uma balança, um aran, um não sei, sabe, comprar todos os equipamentos, gastar R$ 5.000 em equipamentos, aí eu vou estar apto para tomar café bom. Acho que não é por aí também. Eu acho que tem, dependendo da cidade onde você está, a gente sabe que também café especial não é uma coisa tão difundida a ponto de ter um em cada esquina em qualquer lugar do país. Mas
Vamos lá.
nas capitais, geralmente, a gente encontra em qualquer lugar, a gente vai encontrar uma cafeteria. Vocês vão conhecer como, ah, uma cafeteria hipster que abriu por aí. Geralmente, a cafeteria hipster que abriu por aí é porque ela não serve o café daquele troço que mantém aquecido de padaria,
Uma
prateado.
galera que é toda tatuada, com os meião.
É o pessoal que tem barba, é isso aí.
Desconstruir de.
Vão lá nos desconstruir de que eles têm bom café. E aí façam o seguinte: ou comecem a pedir café coado, que eu acho que é o primeiro ponto, porque nesses lugares mais especiais, que a gente vai ver a diferença do café coado que a gente está coando em casa, às vezes com um café que a gente compra como extra forte, sem saber que o extra forte não é que é mais cafeína e vai te manter mais acordado, ele é apenas mais amargo, mais queimado e mais torrado para esconder um monte de defeito, na maioria dos casos. Então a gente está muito acostumado a tomar esse cafezão muito forte em casa, e só de passar para tomar um café coado numa cafeteria que pelo menos vai ter as medidas corretas, já vai dar uma pequena diferença. E aí parte daí. Aí uma outra cafeteria já um dia pede um método diferente, ou pergunta se tem um café especial. Eu acho que é ir mais aos poucos para entender qual é o seu limite também de vontade.
E eu acho assim,
aquilo que você falou, que é muito importante, você tem que ter prazer. Porque se você parte numa loucura, agora eu estou on a quest. Eu vou até Mordor, sabe? Eu vou agora até o fim deste assunto café. Pode ser que a pessoa ame, mas pode ser que a pessoa se frustre, se canse do aprendizado e oh, não aguento mais café, não quero saber de café. Então, eu acho sempre importante ir devagarinho. Eu tive isso um pouco com o vinho quando eu entrei no diploma. Tipo, o diploma ele foi para um lado que, cara, isso aqui não tá mais me dando prazer. Não é que eu ache ruim, eu acho genial. Mas eu olhei e disse, isso aqui não tá mais me dando prazer, não é esse assunto aqui. Porque a gente estuda outras coisas ali, eu não escolho o que eu estudo. Eu tenho que estudar business, eu tenho que estudar viticultura, eu tenho que estudar praga, eu tenho que estudar. E aí, se não tem mais, você não escolhe o que estudar. E aí eu comecei a perder o prazer de estudar, não do vinho, mas de estudar vinhos. Fiz um ano sabático, agora tá me dando uma pulguinha. Começou a me dar uma pulguinha, de tipo, tá na hora de voltar a estudar. Mas eu tive que fazer um ano, porque eu disse, cara, isso me deixou mais infeliz do que feliz. O
Sim.
que até então vinha sendo uma alegria para mim, cada vez que eu estudava, aquele momento começou a ficar tão tenso que eu não estava tendo mais prazer em estudar. E aí eu disse, eu vou fazer uma pausa, e depois eu vou voltar. E sim, agora já tô me coçando, já tá me dando vontade, vamos finalizar. Nem só ele, fazer outros cursos. Mas depende da intensidade que a gente se joga, também é uma coisa que pode frustrar, porque o conhecimento do mundo do café, ele é. Se você quiser fazer uma aula aqui para Coffee Geeks, aprofundar na química, no negócio, você vai fazer isso e você vai enlouquecer, todo mundo que está ouvindo. Todo mundo que está ouvindo que não está nesse momento. Então é sempre importante as pessoas também entenderem o momento que elas estão. Ah, eu só gosto de tomar café. Aí vai numa aula ultra mega de química do café. Tipo, não, começa com uma coisa mais light, começa com vamos entender o café, né? Eu acho que também tem o teu ritmo na hora de aprender, pode te frustrar ou pode ser uma coisa gradual e gostosa de aprender.
É, e eu estava aqui, você falando, eu comecei a pensar, quantas pessoas vão ouvir esse episódio e vão parar e pensar, cara, dá para harmonizar café com comida? Poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Ah, não, mas eu já comi café com pão de queijo. Ah, então ele faz sentido. Sim, ele faz sentido.
Talvez a pessoa tenha comido, mas não
Logicamente
tome.
falando.
Destruiu um pão de queijo e tomou um golão de café. Talvez na próxima vá. Opa, deixa eu prestar atenção nisso aqui. Vou comer um pedacinho e vou tomar um golinho e prestar atenção no que está acontecendo, porque exatamente, eu
É o
já
que
comi.
aconteceu com você, com queijo e café.
Exato. Eu olhei e disse: Isso aqui não é um biscoito. O que isso aqui está fazendo aqui? Provei. Quando o garçom veio recolher, eu disse: Gente, nunca mais eu quero biscoitinho. Eu quero queijo agora em todos os meus pires que eu pedi café. Foi delicioso, foi ou. Outra, sei lá, outra sensação de encerrar, porque eu geralmente como no finalzinho, assim, eu tomo aquela coisinha com o meu último gole. Foi outro fim de café para mim. Não foi um fim de café empapuçado de manteiga. E nada contra biscoito amanteigado, tá? Mas geralmente aquele biscoitinho amanteigado no final do café, ele empapuça.
Muito brilho, né?
E ali com o queijo, ele me deu uma vivacidade ali. Foi diferente, foi especial.
E ainda é falando sobre prazer, né? Você pode não. Você pode ser a pessoa mais leiga do mundo, mas eu tenho certeza que se você passar por essa experiência, você vai gostar. Sabe?
Eu acho.
Então, Nath, eu vou te falar assim, as minhas três harmonizações favoritas da vida.
Da vida, para eu fazer amanhã na minha casa, porque hoje eu já não vou mais tomar café. Tô muito louca já do café.
A primeira é queijo charcutaria com café.
De charcutaria, você não deu nenhum exemplo assim de nenhuma específica. Tem alguma que você gosta
Aqui.
mais? Assim, gosto pessoal mesmo. Aqui eu quero gosto pessoal.
Copa.
Copa.
Copa com café. É maravilhoso. Eu sei que você gosta de picância. O
Muito.
salame, por conta da pimenta do reino, ele vai dar uma picada na sua boca. Mas dá certo também. Embutidos. Embutidos. Sabe aquele presunto de que é meio pernil? Dá super certo também. Número um, então, é charcutaria, queijo e café. Para mim, é a melhor de todas. A segunda. Ai! Eu tenho um leve problema com milho. A gente já falou bastante dele, mas eu tenho um leve problema com milho. Mas bolo de milho com requeijão e café, para mim,
Bom,
nossa.
Eu não tenho problema nenhum com milho, inclusive sou apaixonada por milho, então assim, já é o que eu quero fazer agora. Inclusive tá querendo testar não um bolo de milho, assim, uma espiga de milho com bastante manteiga e sal.
Pamonha, dá super certo.
Sabe que eu nunca comi pamonha? Vocês vão acreditar? Eu tô fazendo uma confissão agora, eu nunca provei pamonha.
Tá aí, pronto. Pamonha com café. Eu
Pamonha
não gosto
doce ou
de pamonha.
salgada?
As duas.
As
Eu
duas.
gosto mais de salgada com café. É uma harmonização que eu dou em aula. Eu falo, gente, eu não gosto de pamonha. Mas dá certo.
Carro da pamonha passou aqui na rua ontem. E eu ainda pensei, cara, eu tô há 4 anos em São Paulo. O carro da pamonha passa muito mais que Rio Grande do Sul, não passa tanto carro de pamonha, não é uma comida muito habitual. A pamonha aqui, na minha rua, passa com muita frequência. O carro passou ontem, nunca pedi. Eu vou parar e comprar, vou descer para comprar pamonha na próxima para tomar café da
Você
tarde.
me conta.
Óbvio. Não, eu tô recebendo até agora as pessoas me dizendo que estão testando o espumante com água com gás e com água sem gás e que estão ficando chocadas, assim. Não só eu vou experimentar, eu tenho certeza que todo mundo que tá nos ouvindo vai experimentar pamonha com café. Gente, tiver pamonha em casa, já mete o cafezinho, já faz café com pamonha e inclusive prova com as duas para me dizer aí o que você gostou mais, se é doce ou salgada. Juarez já disse que prefere salgada. Eu
É.
não conheço nenhum, então tanto faz, mas o bolo de milho sou muito fã, então já imagino que a pamonha vai ser deliciosa. E a última,
A última é pipoca.
pipoca comum, pipoca com manteiga,
Você
pipoca.
põe uma manteiguinha, vai ficar mais gostoso. Mas pipoca com café gelado. Gente, eu rezo para que um dia o cinema venda, tipo, garrafinha de café com a pipoca para o cinema.
Mas aí é a minha pergunta: quando você fala café gelado, que tipo de café que você está falando? Você está falando de um cold brew ou você está falando do café que você fez e gelou mesmo sozinho?
Pode ser os dois.
Pode ser os dois.
Pode. É, você não tem trabalho? Faz o café no dia antes, um pouquinho mais, e deixa na geladeira.
Você sabe que você vai ser execrado pelos puristas do café por dizer para você tomar um café do dia anterior. Eu sou essa pessoa. Por exemplo, eu acordei hoje, perguntei pro meu marido, ele já estava acordado. Ué, não passou café? Daí ele disse sim. Eu não tinha o resto de ontem, tomei o de ontem. Porque a nossa térmica é uma térmica que segura muito, então estava quente ainda de ontem. Tá bom.
É, eu tô falando assim, eu já deixei o meu lado a barista um pouquinho para trás, estou falando de
Juarez, é isso.
minhas,
É
é.
isso, sua experiência pessoal, que é o que importa para cá, porque é o que a gente quer ouvir. Então, a última harmonização é um café gelado com pipoca.
Nossa, gosto bastante dessa. Gosto bastante dessa.
Eu provei, eu adoro que eu começo a falar as coisas, eu penso, ai, todo mundo que é do café vai me ouvir pensar, como se ninguém soubesse disso, mas é que para mim as coisas são novidades. Eu tomei, já faz um ano, mas foi a primeira vez que eu tomei um expresso tônica. E eu achei tão gostoso, porque eu não sou fã de água tônica, tá? Eu não gosto de água tônica, só no gin. E eu agora sou fã de água tônica no café. Simplesmente deu um frescor diferente que eu não esperava.
Refrescante,
Eu achei delicioso. Eu achei delicioso.
summer vibes.
Exatamente. Sim, até porque eu tomei em Porto Alegre. Porto Alegre, no verão, ela é conhecida não à toa como Forno Alegre, é o inferno na Terra. Não que outros países, outras regiões não sejam tão quentes, mas é que a umidade que acompanha o calor porto-alegrense, assim, é 26 graus, você tá parecendo que tá com 36. É uma pena. E eu não consigo deixar o café de lado, e aí eu fui numa cafeteria lá, e até bem conhecida, William Sons, que é de café especial, eles são
Sim.
roasters, né? E lá eu fui trabalhar um dia lá dentro, aproveitar o ar-condicionado deles. Neste estado, Porto Alegre, tem que ir para o lugar para o ar-condicionado. Estava trabalhando, pedi um café, e aí ele perguntou se eu queria com ou sem tônica. E eu. Nunca tomei com tônica. Aí ele me trouxe um copinho para eu provar do café com tônica. Eu disse: tá, já traz esse e já separa mais um aí que eu vou querer depois. E desde então, sempre que eu vou para Porto Alegre, eu provo esse expresso tônica deles, que é muito bom, muito bom, muito refrescante, e é uma maneira boa de consumir a cafeína que a gente precisa. Num calor desgraçado, assim, na rua, principalmente. Porque dentro de casa, sinceramente, eu não vejo muita diferença. Eu tomo meu cafezinho quente, assim como eu tomo meu vinho branco e minha Coca-Cola gelada no inverno. E eu não vejo muita diferença. Mas na rua, é a sensação do aconchego, né? Na rua, eu não quero andar na rua com um copo quente, suando. Então, um copinho gelado no calor ajuda. Então, assim, para mim foi uma descoberta deliciosa de uma mistura que eu não fazia ideia que existia, sabe? Para mim foi super novidade. E então tem muitas outras formas de aproveitar um café que, bom, eu não vou nem entrar no papo do tiramisu, né? Que para mim, na verdade, é o melhor uso mundial do café é no tiramisu. Eu
Estou
sou louca.
molhando Natal aí. Nossa, tiramisu é uma
Não,
delícia.
eu até compartilhei um vídeo, acho que foi no Mami ontem. Porque apareceu, tá meio viralizando, um vídeo de uma cozinha num restaurante e eles abrem uma gaveta, eles têm uma gaveta de tiramisu. Eles abrem uma gaveta e já é um recipiente com tiramisu, eles só fazem a servida para botar para mandar, para sair a sobremesa. Eu disse, gente, eu preciso de uma gaveta de tiramisu na minha vida agora. Porque é a maneira de eu comer o café. Eu já bebo café, eu posso comer o café. Eu, bala de café, eu não gosto, mas tiramisu? Tiramisu para mim é a melhor sobremesa do mundo. Então, dá para comer café também, minha gente. Comer café. Bom, eu acho que a gente cobriu muita coisa. Tem algum recado final para a galera, que depois a gente assustar muito eles aqui? Você quer dizer, olha, não, não fique triste, prove.
Que triste. Acho que assim, se tudo te parecer um pouco muito distante, prove um café com uma colher de requeijão. Pronto.
Eu tenho requeijão em casa, mas eu farei isso agora.
Prova.
Para
Você
isso.
passou pela experiência do queijo, né? Queijo, às vezes, talvez ele está um pouco distante de algumas pessoas, mas prove com um requeijão, um cream cheese.
Vou fazer isso, porque agora eu fiquei com fome e com vontade de tomar café depois de 2 horas de papo, só tomando água. Minha taquicardia, minha ansiedade já passou, já posso ir lá fazer um café agora para encerrar o meu dia. Juarez, eu adorei esse papo. Eu tenho 1.000 perguntas que poderiam desviar esse assunto e seguir em outras horas mais de papo, mas a gente precisa encerrar o episódio. Mas eu tenho certeza que tu volta aqui para a gente conversar
Muito
mais
obrigado,
sobre
Nath.
outros tópicos dentro do mundo do café, porque cada vez que eu vou ficando mais curiosa, eu preciso conversar com alguém para tirar minhas curiosidades. Assim, cada vez que eu aprendo uma coisa, eu chamo alguém e diz assim, então tá, olha o que eu aprendi, você me diz se está certo ou errado, vamos conversar aqui em público? É isso. Juarez, muito obrigada mesmo pelo teu tempo, pelos teus ensinamentos, pela tua disponibilidade. Eu adorei, adorei bater esse papo contigo e te conhecer finalmente, né? A gente conversava
Pois
só por... Quer dizer,
depois.
não estamos conhecendo pessoalmente aqui, mas já estamos conversando, se vendo, né? Não só pelo Instagram, o que é bem diferente, bem legal. Se quiser deixar algum recado pro pessoal agora, deixar tuas redes sociais para quem quer te seguir e ver um pouquinho do que posta, fica à vontade.
Bom, primeiro eu quero te agradecer. É uma honra estar aqui depois de 2 anos ouvindo o MamiCast, estar aqui hoje. Meu Instagram é @juarez_ng. Eu sei que é difícil, então vou soletrar. É JUAREZ _NG. Foi um prazer estar aqui. Podem mandar perguntas. Nath pode mandar todas as perguntas. Depois eu quero saber, depois de toda essa lista, de todas essas harmonizações, qual você mais gostou.
Não, porque eu vou para a cozinha fazer um bolo de milho agora.
Isso.
Vou fazer um bolinho. Eu vou comprar umas espigas de milho. Algumas eu vou cozinhar, outras eu vou fazer bolo. E aí eu vou fazer a harmonização com todas as coisas de milho possíveis. O milho na espiga mesmo, o bolo de milho, pamonha. Eu quero todas as possibilidades de milho com café, porque agora eu já sei que esse é um ingrediente especial. E eu gosto muito de milho, né? Sabe por que pizza corn bacon fica boa com café?
Cara, então, a pizza, eu já falei isso em aula, eu prometo que é a última. Eu prometo que é a última. Pizza amanhecida do dia seguinte com café, pizza de
Sério?
mussarela de calabresa, sim. Sim.
Que loucura! Será que é o molhinho de tomate ácido que fica gostoso ali com café? Não sei. Ou se é só a sensação de acordei e tem comida na minha casa?
Olha, Nath, isso daria todo um episódio, mas enfim, testa. Testa corn bacon e
Testarei,
conta.
testarei e eu
E
volto.
tem tudo a ver.
Se isso for especial mesmo e dá todo um episódio, a gente vai fazer um episódio sobre pizza e café, porque aqui a gente gosta de coisa ousada. Ousada não, ousada não é ousada. Ousada é o primeiro que testou isso.
Fato.
A gente que já sabe que dá certo não está sendo nada ousada, a gente está sendo esperto e aproveitar a dica. Adorei. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Sigam o Juarez nas redes sociais. Quem não conseguiu, nem com a soletrando aqui do Luciano Huck, eu vou marcar o Juarez no post lá do do podcast quando vocês virem no Instagram. Então sigam ele através ali, vai ter a arroba dele, é só clicar e seguir. E é isso, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me mandar. O que eu não souber responder, eu mando para o Juarez. Se quiserem mandar direto para o Juarez, fiquem à vontade. Eu já não sei se ele vai responder, porque aí eu não respondo por ele. Mas também não respondo por mim muito. Talvez eu não responda também. Tô brincando, gente. Vamos responder. Tô te falando que eu bebi café demais? Fica assim, ó. Eu fico falando sem parar. As coisas começam a parar de fazer sentido. É uma loucura. Mas tudo bem. É um episódio sobre café, então tá super tranquilo.
Tá tudo mais santo caos.
Nos de vinho eu não faço bêbada. No de café tá tudo certo, eu fazer cheio de cafeína na cabeça, mas tá tudo bem. Então tá, pessoas, nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia, neste mesmo local. Um beijo e até a próxima.